agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Bom, toda sexta-feira eu me surpreendo aqui no De Papo pro Ar com produções maravilhosas, com encontro de artistas renomados e hoje é mais um encontro feliz. Estou aqui com a grata satisfação de receber os amigos Leandro Machado e Vanessa Gimenez. O Leandro, ele é gaúcho, ele é de Porto Alegre, bacharel em artes visuais, com habilitação em pintura pela Universidade Federal de Porto Alegre, possui especialização em saúde mental pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro. A Vanessa Gimenez, carioca, é artista visual, possui mestrado em linguagens visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharelado em artes visuais e escultura pela mesma instituição, pela Universidade Federal do Rio. E juntos uniram forças e talento para trazer para São Paulo uma exposição que abre o calendário de exposições aqui na capital paulista, da WG Galeria, e eles apresentam Domar o Tempo, trabalhos em termogravuras e esculturas desses dois gigantes, Leandro Machado e Vanessa Gimenez. Que honra recebê-los, sejam bem-vindos. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Leandro?
Tudo ótimo, muito obrigada pela oportunidade, pela escuta, pela voz. Muito feliz de estar aqui.
Agradeço, Cido, também. Que bom estar presente e estar junto com vocês, contigo e Vanessa nessa tarde.
Poxa vida, a minha primeira questão... Eu ia perguntar exatamente por que o nome da mostra Domar o Tempo, mas essa será a minha segunda questão. A minha primeira questão é como que vocês se conheceram e como que vocês se organizaram para fazer essa mostra muito bacana.
O Leandro é um amigo muito querido. A gente se conheceu na exposição Imenso Interno, na qual a gente fez parte, né, na WG Galeria. Nós dois somos artistas representados pela galeria. E a Imenso Interno foi a exposição de abertura, né? Foi a porta de entrada dos nossos trabalhos e de vários outros artistas muito bacanas. E também foi a porta de entrada, né? A abertura oficial da galeria em São Paulo.
Não, maravilhoso, é isso mesmo. Nosso encontro se dá nessa primeira exposição da WG. E a gente fez, eu e Vanessa, uma parceria à distância, assim, muito bacana, muito legal. Fiquei bem, bem feliz, revelo aqui para ela. Eu fiquei muito, muito contente de tê-la como parceira, assim, para as exposições. Durante o ano, a WG, como nós somos 13 artistas, durante o ano, duplas e trios, acredito, vão ocupar o espaço da galeria. E deu a grata surpresa de estar com o Vanessa. Assim.
Muito legal, né, essa interação, mesmo que à distância, né? As peças para essa exposição Domar o Tempo, elas foram feitas exclusivamente agora para essa exposição ou são peças que vocês já produziram há mais tempo?
Então, no caso do meu trabalho, né, eu tenho trabalhos que estão expostos agora na Domar o Tempo, né, que foram feitos desde 2013. Uhum. Isso varia um pouco. Eu tenho alguns trabalhos de 2013, alguns trabalhos de 2017 e alguns trabalhos mais atuais. Alguns deles passaram a pesquisa, né, atravessou esse momento, sim, da pandemia, mas se a gente for pensar em termos de pesquisa, né, artística, quando a gente chega num momento de expor o trabalho, é porque a gente já passou por um tempo de maturação, um tempo de reflexão, né, mais aprofundada, e aí, no caso, pega esse momento da pesquisa que vem sendo desenvolvida, no caso da escultura, desde 2013, né, no meu caso.
Eu acho que a gente produziu fico pensando agora, diante dessa pergunta, Cido, o que eu pude produzir nesse período, se foi mais, se foi menos, eu acho que foi no mesmo volume, acredito. O que talvez tenha modificado é essa tensão na qual a gente viveu, né, dessa incerteza da pandemia, e assistindo, ouvindo, sabendo da quantidade de vítimas, né, mundiais, mas no, dentro do nosso país, de modo absurdo, né? Então, acho que, como os meus trabalhos são desse período da pandemia até aqui, tem essa carga que está presente, né?
Bom, eu fiz essa pergunta para justamente entrarmos no tema central da exposição de vocês. Vocês trazem aqui, através de uma visão poética, momentos que foram marcados pela barbárie, pelos abusos, pela exploração, e não somente a pandemia, que foi um momento trágico, perdemos muitas vidas agora, recentemente, mais uma história trágica, infelizmente, que marca o nosso mundo, mas também uma visão desse trabalho poético que vocês fizeram com outros traumas, né? Que é uma série que reúne e se apropriam aí de elementos de múltiplas temporalidades para absorver aí essas forças, deglutir as simbologias e como a consequência essas obras que surgem aí trazendo formulações poéticas, né? Isso para uma nova visão. Então eu gostaria que vocês falassem sobre isso.
Eu acredito que essa questão traumática, né, que você traz, é claro que realmente foi um período muito profundo, né, onde a gente teve que fazer esse mergulho, né, interno muito profundo. Eu entendo essa relação com o trauma, né, que você traz para essa pergunta. No entanto, eu acho, olhando para a minha pesquisa, para o meu trabalho, e conhecendo também a pesquisa do Leandro, eu acho que, no fundo, quando a gente traz essa carga traumática, a gente está falando de uma memória anterior à pandemia, né? A gente está falando de um trauma que talvez seja ancestral, né? Principalmente no trabalho do Leandro. E aí eu acho que, enfim, ele pode falar melhor sobre isso, mas sobre a minha pesquisa, eu acho que esse trauma tem a ver com uma memória que não está só na minha história, no meu corpo, mas no meu caso também, o meu trabalho fala muito sobre feminino, então também está um pouco no registro das narrativas das mulheres da minha família que vieram antes de mim, e que de alguma forma isso aparece dando voz no meu trabalho.
Quanto a trauma, sim, como Vanessa muito bem colocou lá, pensar na sociedade brasileira na qual nos transformamos, e dos seus vários períodos, do tráfico de pessoas arrancadas do continente africano, arrancadas de África, trazidas para cá, em condições de extrema violência, e como o Brasil, como o país ao longo da, como a sociedade brasileira ao longo desses anos e pós, como ela está assentada, como as coisas hoje são porque são, né? Então, a possibilidade de reflexão, a possibilidade desse olhar para o passado, possibilidade de entendimento mais largo sobre as coisas, sobre os fatos, e o desejo também de avançarmos, né? O desejo de uma construção outra do que seja a sociedade brasileira, tratando seus filhos como merecem ser tratados, sem distinção, e com verdadeira possibilidade quanto às questões mais básicas de moradia, de alimento, de educação, de trabalho, de lazer. Essas sei, um pouco sobre essas questões que me debato.
No caso do Leandro, você traz uma exposição numa imensa lona, né? Que teve um ponto de partida, um diagrama do navio britânico Brooks, né? E é essa proposta realmente que vocês trazem, né? Unindo o talento de vocês com esse livre acesso de produção e de interação, vocês trazendo exatamente essa exposição que une o tempo, né, com a água, o oceano, o mar. Explica para a gente esse processo, essa termogravura, Leandro. Você usou uma lona enorme, né?
A lona que... A lona de algodão, né?
Uhum.
Que está presente na exposição, faz parte da exposição. Ela possui 11 metros de comprimento por 2 metros de largura. Eu venho trabalhando com esses materiais, com esses suportes, eu acho que mais diretamente no período da pandemia, que comecei a experimentar. A questão da termogravura é a utilização de ferro de passar roupa a carvão, então, que era algo um pouco distante da minha realidade e da minha lembrança. Uhum. Não que minha família, em algum momento, não tenha usado. E o ferro em si, esse objeto do ferro, ele em si, lembra muito a imagem, a figura de uma embarcação. Por si só, ele traz essa imagem, pelo menos eu visualizo nele. Então, essa coisa é quase que um discurso que se abre, né, que é dentro, que uma figura que remete a outra, que remete a outra, que está ligada à medida que eu, com esses ferros aquecidos num fogo de chão, começo a fazer as gravuras sobre a lona de algodão e a construção quase que de uma embarcação ali, de um diagrama de como as pessoas arrancadas de África, como elas eram dispostas dentro da navegação, né, nos porões, acredito, sim, como mercadorias, e como fazer para se obter com o espaço, colocar mais pessoas. Né? Então, um pensamento bastante racional. E a gravura que foi feita, que retrata isso, ela foi feita como uma possibilidade de dar um basta àquilo, de falar para a sociedade o que estava acontecendo, né, de divulgar e tentar impedir.
É incrível. É um trabalho que realmente é uma imersão de consciência, né? Vanessa, você também utiliza vários materiais, né? Inclusive essa questão de material da época, ampulheta. Quais são os materiais que você utilizou? Barro, vidro?
Sim, normalmente no meu dia a dia eu utilizo o barro. Eu sou professora de cerâmica. Uhum. Há mais de 7 anos.
Uhum.
No meu trabalho como artista, eu gosto de pensar nessa relação, nesse casamento entre materiais, né?
Uhum.
Eu digo a palavra casamento não é à toa, porque muitas das vezes na narrativa do meu trabalho vem esse pensamento sobre o eu e o outro, e essa relação entre o eu e o outro, que eu não diria necessariamente que é amorosa, mas eu acho que é afetiva, de alguma forma, né? Então, o vidro é um material transparente, onde eu consigo olhar para dentro, né? A ampulheta é esse material que é vidro e, ao mesmo tempo, traz uma memória do barro na areia, né? Nessa síntese mais crua da areia, digamos assim. Essa passagem do tempo que se dá nas ampulhetas, né, é um símbolo de preenchimento e, ao mesmo tempo, de esvaziamento, né, porque a partir do momento que a areia sai de um recipiente para o outro, ela precisa esvaziar um para preencher o outro. E eu vejo isso muito nas relações afetivas, né, a partir do momento que a gente se entrega para um diálogo, para uma narrativa, para uma construção afetiva, é esse momento de se preencher e de se esvaziar ao mesmo tempo, né? Então, os materiais, eles entram muito nessa relação, né? Nesse contraste de cheio, vazio, né? A cerâmica nesse total preenchimento, quase que total preenchimento, na pele da forma, digamos assim, né, onde eu não consigo olhar para dentro como eu consigo olhar para dentro do vidro. Mas, no entanto, a cerâmica, ela é construída em volta de um vazio interno, porque eu só consigo levar essa cerâmica para o forno quando ela está ocada. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de cheio, eu também estou falando de vazio. Enfim, o trabalho, ele tem várias relações com a sua forma, né? Eu acho que ele não se limita à forma, mas a forma traz muitas informações sobre as questões que me cabem e que cabem ao trabalho.
É incrível, inclusive tem a curadoria do Henrique Menezes, e aí ele faz uma observação muito importante, né? Que aí une um terceiro elemento, depois dessa sua explicação, Vanessa, que é realmente a força do gesto, né? Trazendo toda essa simbologia, e você, quando usa essas produções, você realmente quer mostrar de uma forma literal essa contagem de tempo.
É uma maneira de nos conscientizarmos e percebermos que precisamos nos ressignificar, né?
É, necessidade de ressignificar de uma forma mais... digna, digamos assim, né? Eu acho que o gesto, ele é muito importante nesse lugar simbólico, né? Onde a gente se usa da repetição através do corpo para trazer uma ideia, para comunicar alguma coisa. E eu acho que o gesto, essa ideia, né, metafórica sobre o gesto, aparece tanto no meu trabalho quanto no do Leandro, né? E eu acho que está muito nesse lugar da figura do artista mesmo, né? Essa repetição desenfreada a partir de uma forma, a partir de um movimento que se faz com o corpo para chegar em algum lugar, para tentar comunicar, né, um sentimento ou uma pergunta que ainda não está respondida, mas que está ali no trabalho, que está latente, que está pulsando no corpo, né, e pulsando na história, nas nossas histórias, né, como pessoas, como artistas, como cidadãos, né, brasileiros, enfim.
Incrível, incrível. Bom, a exposição fica em cartaz até dia 24 de março, ali na Rua Araújo, centro de São Paulo, número 154, na WG Galeria. Domar o Tempo é uma exposição que te convida à reflexão e ter exatamente essa sensibilidade, né? Desse trabalho maravilhoso dos dois artistas, Vanessa Ximenes e Leandro Machado. Que honra poder falar com vocês. Deixo espaço aqui para vocês fazerem o convite ao público.
Pessoal, foi tudo feito com muito carinho, com muito amor, e a exposição está muito linda. Nos põe a pensar sobre o nosso lugar de fala no mundo, não só, enfim, dos artistas, mas também de quem visita a exposição. E essa é a ideia, né? A ideia é chacoalhar mesmo e colocar todo mundo... numa crise boa, né, para se refletir, para refletir sobre os lugares onde a gente ocupa, né, e o que a gente quer trazer, né, de mudança e de perspectiva para esse mundo tão árido pós-pandêmico. Então, convido a todos a participar e agradeço já de antemão de estar dividindo essa coletiva maravilhosa com uma pessoa que eu admiro tanto o trabalho, que tem um trabalho tão relevante na atualidade e que é um amigo muito querido. Ao mesmo tempo, eu estou muito feliz de estar aqui também podendo falar sobre isso com vocês. Obrigada.
Da minha parte também, agradeço imensamente, Vanessa. Eu estou muito, muito feliz de ter fechado a minha casa e os cachorros, os gatos, e ter vindo... para te encontrar toda a turma da WG, encontrar o Cido, fazer novas amizades, o Alex Barbosa aqui, também um outro parceiro, gente muito boa, muito bacana, um belo artista, no qual é sempre preciso voltar e voltar e voltar. Da minha parte, como encerramento, eu convido a todos e todas e todos também que... estejam por São Paulo e por Atibaia, para um momento também de conversa, um momento de aproximação, de celebração diante de tudo. Né? Aqui, eu estou me estendendo, mas tem as palavras de um amigo, de um garoto poeta da pesada, lá da minha quebrada, que se chama Duan Kissonde. E o Duan tem um texto que se chama, um texto bem curtinho, que se chama Afronta, que está presente no primeiro livro dele, que é Água de Meninos. E Duan nos fala assim: minha poesia é afro, afronta, capoeiragem rasteira, azagaia, faca de ponta. Minha poesia é afro, afronta, deixa racista com a cuca tonta na ferroada black do marimbondo. Ginga, moleque, tu é rei do Congo. Minha poesia é afro, afronta. Meu verso é banto e não branco, como vocês gostariam que fosse. Duan Kissonde, no livro Água de Meninos.
Thank you.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.